Nós conversamos agora com a secretária de Direitos Humanos do Espírito Santo, Nara Borgo, a respeito ainda do caso da menina, né, estuprada em São Mateus. É, e a secretária vai falar com a gente um pouquinho sobre a assistência que a secretaria dá nesse caso, né, em casos como esse, né, claro, sempre tomando cuidado para não identificarmos a vítima desse crime. Secretária, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Olá, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês.
Secretário, primeiro, assim, é claro que a gente não vai pedir detalhes, né, para identificação dessa criança, para que ela não possa ser identificada mais, mas de que forma essa menina e a família dela vão ser assistidas pela secretaria?
Bom, o governo do estado, ele tem um sistema de proteção a vítimas e testemunhas, né? Esse sistema, ele é composto por dois programas. Um programa específico para crianças e adolescentes ameaçadas de morte, que é a sigla PPCAM, e o outro programa que é para vítimas, testemunhas e familiares de testemunhas ou vítimas que são ameaçadas, que é o Provita. Então, o caso específico foi oferecido o programa que mais encaixava o caso, e que foi o Provita. E é assim que ela vai ser protegida.
Tá. Eu queria, secretária, que a senhora deixasse um pouquinho mais claro para a gente qual é a diferença entre esses dois programas.
Ah, sim. O Provita, que é esse programa para vítimas, testemunhas e familiares de vítimas ameaçadas, a gente trabalha com pessoas de todas as idades que estejam sido ameaçadas ou tenham sobrevivido a uma tentativa de homicídio, por exemplo, mas que são vítimas ou testemunhas de outros crimes também, né? Não necessariamente só o homicídio. O outro é específico para crianças e adolescentes ameaçados de morte. Então, ele já tem um viés voltado mais para tentativas de homicídio, enfim, e específico com uma idade específica, né, que são crianças e adolescentes.
Certo. Secretária, já é público o fato de que a criança poderá mudar de identidade, é isso?
Então, nesses dois programas, como a gente está lidando com casos muito extremos, né, que repercutem diretamente com a vida, com a integridade física e moral das pessoas, às vezes, para que você seja efetivamente protegido ou protegida, você precisa trocar seu nome.
Uhum.
Né, porque se você mantiver seu nome, você pode ser identificada.
Certo.
Então, quando ingressa no programa, e sendo necessário, tem que trocar de nome.
E eventualmente se mudar também de local, de cidade, né?
Exatamente, né? Existe todo um estudo técnico em que você muda ou de cidade ou até mesmo de estado.
Certo. Agora, como é que isso funciona? Como é que é a estrutura que é oferecida pelo estado para proteger uma família como essa, uma criança como essa? O estado acaba cedendo algum tipo de apoio financeiro, encontra algum tipo de atividade profissional para os integrantes da família? Como é que funciona o programa na prática, secretária?
Exatamente. Na prática, a pessoa protegida ou seus familiares, né, eles têm um local para morar garantido. Então, o estado arca com esse aluguel e já com a casa montada mesmo. E também um auxílio financeiro que depende do número de pessoas que estão protegidas. Então, ele tem a garantia da casa, da água, da luz, pagos pelo estado, né, e também uma parcela pelo governo federal. Esse auxílio financeiro. E aí a gente auxilia na recolocação no mercado de trabalho, auxilia com a oferta de cursos de qualificação, enfim, uma proposta mesmo de uma nova vida, num novo espaço, mas com uma garantia mínima ali, né, para uma sobrevivência digna, já que ele está deixando a casa dele, né, o trabalho, em virtude da proteção da sua vida.
Secretária, eu queria perguntar a respeito de como está a criança, se a senhora tem informação a respeito disso. Ontem nós conversamos com o responsável pelo hospital onde ela foi atendida, lá em Recife, e ele fez um relato de que ela estava bem mais aliviada, que na saída, no trajeto até o aeroporto, ela pediu para comer um sanduíche, estava demonstrando estar disposta. A senhora tem informações como ela está nesse momento?
Não, não tenho muitas informações, mas ela está bem de saúde, né? E dentro do caso que é tão grave, tão triste, ela está reagindo bem.
Eu ia perguntar sobre o trabalho de vocês de uma outra forma, quer dizer, de uma maneira mais ampla. Infelizmente, eu até comentei isso aqui ontem, existem alguns casos que acabam se tornando simbólicos de uma realidade que é bem maior. Como é o trabalho de vocês no dia a dia, secretária? Esse tipo de ocorrência, a gente sabe, é mais comum do que a gente desejaria, mas eu não tenho uma noção muito clara de qual é a periodicidade, como é que vocês trabalham essas ocorrências no Estado, quantas são e qual é a gravidade desses casos em termos principalmente relacionados a essa gravidez que aconteceu no caso dessa menina de 10 anos.
Bom, a gente tem... Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Porque existem muitos casos extremamente sérios, mas que a vítima, ela não corre riscos ou de vida ou de ameaças, né? Então, assim, para isso a gente tem o sistema de justiça, um trabalho integrado com a Secretaria de Segurança, no sentido de busca do agressor, a Secretaria de Saúde, com a oferta de saúde, e a Secretaria de Direitos Humanos, que recebe as denúncias de violação, né? Seja de estupro, seja de violência doméstica, enfim, a gente tem uma gerência que recebe denúncias e faz os encaminhamentos para o Ministério Público, para a OAB, para a Defensoria Pública, para uma rede de direitos humanos. Agora, existem esses casos mais excepcionais que podem se encaixar ou no Provita ou no PPCAM. Então, esse caso é encaminhado ao programa, uma equipe técnica faz uma avaliação, mas existe um conselho que delibera se aquele caso, né, precisa mesmo desse apoio do Estado ou não, e aí a gente inicia o trabalho. É porque nem todos os casos, por mais graves que sejam, colocam a pessoa em risco.
Entendi.
De morte, né, ou em risco de algumas agressões.
Quantas pessoas a gente tem nessa situação hoje com o amparo do Estado nesses programas?
No Provita, a gente tem uma média de 60 pessoas. E no PPCAM, entre 48 e 50.
Apoio, a gente falou do apoio, digamos, mais material em relação à família e à criança, mas imagino que também tenha outros tipos de apoio, principalmente psicológico. Como é que isso funciona?
Sim. Isso a gente faz as parcerias com a rede de saúde. Então, assim, identificado o local para onde ela vai também, tem todo um trabalho junto à escola, por exemplo, e junto à Secretaria de Saúde e Assistência Social para oferecer o tratamento psicossocial que a pessoa precisa.
E há um tempo definido para esse trabalho se encerrar?
Sim. No Provita, o trabalho é por 2 anos, mas prorrogável por mais 2 anos, se assim ficar identificada a necessidade. O PPCAM é por 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, se necessário. Mas é claro que a qualquer momento, se a pessoa desistir ou se ficar identificado que o problema passou, ele pode ser encerrado.
Secretária, durante a repercussão desse caso, né, foi um caso de repercussão nacional, houve o vazamento dos dados dessa criança, né, se tornaram infelizmente públicos. A partir do momento em que ela ingressa no programa, a família também, e aí a mudança de identidade, mudança de endereço, enfim, esse risco ainda existe dessa criança voltar a ter os dados expostos?
Olha, Nesse período todo dos programas, a gente já atendeu mais de 500 pessoas. E a gente diz que a gente nunca perdeu nenhum caso. Todas essas 500 pessoas tiveram a vida preservada e a identidade preservada. Então, é claro que o risco sempre ocorre, né? Mas, assim, são dois programas de muito sucesso no Estado, que nos deixa muito feliz, mas o risco existe. Mas é muito pequeno, assim, a gente nunca passou por isso.
Certo. Além da rede oficial, digamos que vocês contam com apoio de outros governos, de outros estados, existem organizações civis que também podem atuar nesse trabalho junto com vocês? Talvez organização não governamental ou algo assim?
Bom, a gente está estudando essa possibilidade com a coordenação do programa. O governo do estado, pela Secretaria de Direitos Humanos, gerencia o programa, mas a execução dele é feita por uma entidade da sociedade civil chamada Centro de Apoio aos Direitos Humanos. E aí a gente precisa ver uma possibilidade dessa ajuda chegar sem que as pessoas protegidas fiquem expostas. É que é a primeira vez que surge, né, para a gente esse interesse em auxiliar alguém que está no programa. Então, como isso é novo, a gente precisa estudar muito bem para que não coloque em risco.
Ok, secretária. Ontem, nós ficamos sabendo que quando a menina teve alta, ela acabou deixando o Recife num avião. Uma curiosidade, esse avião era um avião cedido pelo governo do estado daqui, lá de Pernambuco mesmo. A senhora sabe me dar esse detalhe, não? Responder essa pergunta?
Não sei te dar esse detalhe.
Uhum. Tá ok. Rafael?
Tá certo. Nós conversamos agora com a secretária estadual de Direitos Humanos daqui do Espírito Santo, Nara Borgo, a respeito da assistência que o governo do Espírito Santo vai passar a oferecer para essa criança e para a família dela, né? Esse caso triste que teve uma repercussão nacional. Secretária, muito obrigado por atender a Band News, conversar com a gente.
Eu que agradeço pela oportunidade. Estou à disposição.
Tá certo. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.